Atlântida, Rádio do Planeta, a melhor vibe da FM. Estamos chegando com mais uma semana de futebol aqui na Rádio das Nossas Vidas. Esse é o Bola nas Costas, ao vivão até meio-dia, trocando muita ideia, aquela resenha de brother, sabe? Grupo de WhatsApp, botequeira, apesar de ser segunda, né? Então vamos lá. Baixe o aplicativo Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas. Arroba Stock Center Oficial, mandando um salve pra galera de Cachoeira do Sul. Amanhã inaugura mais uma unidade do Stock Center. Eu estarei fazendo bola ao vivo dessa unidade. KTO.com, onde a diversão acontece. Conquiste seu carro com parcelas que cabem no seu bolso. Na Racon, você pode. Você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Faça a graduação Uni La Salle, inscrições abertas. Vamos abrir os trabalhos diretamente com...
O passado te condena.
Twitch Retro. Twitch Retro, que sempre tem um oferecimento de Uni La Salle. Você faz suas escolhas fazem você. Faça a graduação Uni La Salle, inscrições abertas. Arroba... não tinha arroba aqui não. Porto Cara de Mal, poderia ser só uma pizzaria temática, mas é Cara de Mal. Antes de apresentar os amigos, vale lembrar que temos hoje a nossa lendária convocação para a Copa do Mundo. E aí a opinião de alguns populares após a convocação de 2002. E aqui estão elas, ó.
Outros são mais jovens.
Quem não teve chance foi Romário, para tristeza de muitos.
Olha, eu achei que foi uma injustiça não convocar o Romário.
O povo quer, a imprensa quer, leva o homem, pô.
Foi apenas a rebeldia do Romário que tirou ele da seleção.
Vale o previsto. E o torcedor pega pesado com o Felipão.
O Brasil vai pagar o maior amigo de todas as Copas.
Se o Brasil não ganhar, a gente vamos responsabilizar o seu Felipão por não ter levado o Romário.
É muita coragem dele, porque se ele ganhar a Copa, tudo bem. Ele vai ser levantado aqui como troféu. Se ele não ganhar, pra voltar vai ser difícil.
Mas o...
Ganhou. Tá aí, vamos apresentar a nossa galera a partir de agora, começando por ele.
Arroba Lele Bortolassi.
Bom dia, pessoal. Boa semana. Última semana de futebol de clubes, né?
Exatamente.
É, última semana de futebol de clubes.
Vamos depois, então curtir bastante. Vamos curtir bastante. Quem tá mais aqui junto conosco?
Alex Bagé. Salve, rapaziada. Boa semana. Beijo todo mundo. Um abraço especial pra galera de Pelotas. Alô, Roginho e toda a produção. Porque no domingo, a partir das 8h30 da noite, eu faço stand-up lá no Johnny Jack. Que é uma... É
um Thaís confirmado?
Thaís confirmado.
E lá eles todos falam Thaís.
Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira é hoje, domingo, às 8h30 da noite, lá no Johnny Jack em Pelotas.
Beijo pra galera de Pelotas, de Rio Grande, São Lourenço do Sul, pessoal que conecta com a gente através da Atlântida Zona Sul, que tem como embaixador o nosso lendário, primeiro e único, o homem que jamais envelhece, o Dinho Ouro Preto da Rádio Atlântida, Marcinho, o Marcinho Melo. Cara, impressionante, o Marcinho deve ter mais velho que eu, acho,
tá,
deve ter 41,
né?
42.
Tá,
ele tem a mesma cara desde os 20 anos, mano, tá louco, velho. Esse aqui também não muda.
Pedro Espinosa.
E aí, Adams, bom dia, tudo bem, mano?
Tudo certo.
De boa.
Melhorou com esse corte de cabelo, velho. Te falei na arrancada.
Tirei uns 5 dedos.
Ficou legal, velho.
Novembro eu corto normalmente.
Meu,
só massa. Que eu corto menos.
Mas
né?
Te incomodava... Essa frase é perigosa, né? Tirei uns 5 dedos, ficou com 15, então.
Mas te incomodava 5 dedos?
É?
Não, dedos. Ele tava reto,
não,
sem
o cabelo não, do não, Pedro não, tava cabelo.
Entendi. Vai que, né?
Vou saber que não te incomoda.
Talvez não incomode, né?
Olha quem tá aí, ó. O homem do carro elétrico.
Luciano Potter.
E aí, galera? Bom dia, boa semana, tudo bem?
Tudo certo, mano. Bom, 11 horas 9 minutos, esse é o Bola nas Costas. Temos muitas pautas para desdobrar. Obviamente, nós temos uma convocação de seleção. Vamos mais pro segundo bloco, então, falar da convocação. Ou ao natural, mas importante...
E as nossas apostas, né?
É, exato. Vamos tentar gabaritar a lista do Tite, mas importante a gente falar sobre ontem a rodada final da Série B, né? Com o Vasco conseguindo subir e o Bahia também.
Ah, os últimos 10 minutos dos jogos, cara, eu fiquei ali no...
Ah, não, pra quem tava...
Não, fiquei jogando. Me zapeando de um pro outro, cara, porque era o jogo lá do Sport, cara, tinha caído O jogo do Bahia. Tinha caído um dilúvio no meio do jogo, já tava chovendo, né?
Sim.
E o campo ficou...
Do Cruzeiro foi
quase chato, impraticável. Né? O Cruzeiro, cara...
4-4-4-5.
O Cruzeiro tomou o 2-1, cara, eu acho que
aos
tinha uns 40, 40
poucos,
do segundo tempo.
Mas vocês lembram a rixa desse jogo?
Claro, claro.
O famoso áudio do Thiago Neves.
E aí, Zezé, não sei o quê, pô.
Capaz que nós vamos perder pro CSA. Capaz que a gente
vai perder pro CSA. Foi antes do jogo do CSA.
Ah, eu não lembrava
disso. E aí a galera lembrou de novo disso.
E aí o jogo do Sport Recife era o seguinte, cara. O Sport teve 4 jogadores expulsos. Não sei porque, qual foi a treta que rolou e tal. Ficou com 7 em campo.
Boca e Racing teve uma super copa lá.
Sim, também.
Acabou com excesso de expulsão.
Mas é que eu tô dizendo o final do jogo ali, o final da Série B, porque eu obviamente, eu tava vendo o jogo do Vasco, né? E o jogo do Vasco começa 1-0 pro Vasco. Porque o pênalti é com 2 minutos e um jogador a mais. Aí,
pra quem não viu, o pênalti defendeu tipo o Suárez da Copa de 2010.
Mas aí é que tá. Mas
só que no início do jogo.
Falando de uma possível falta no goleiro ali, mas eu acho que não.
Pra mim, assim, estão comentando. Tendo uma bandidagem com o cara de dizer assim, ó, errou, devia ter deixado passar. Cara, na hora não tem, velho.
Foi pela emoção.
É óbvio, não tem. Assim, não. O cara nem pensou na hora, ali.
Outro destaque, o título, o Grenal feminino.
Isso é importante
falar.
Com
o título das gurias do Grêmio, fazendo 4-1, jogando muito bem e com mais de 20 mil torcedores
na arena. E mostrando uma coisa que só comprova o que a gente fala. Quando há uma boa intenção, porque é só... a gente já vai vir com a parte do recorte que a gente vai dar ali pau na gestão da arena, né? Porque ontem conseguiram mais uma vez.
Tem gente que entrou
fazer
com
2-0 um papelão, já. Tá entendendo? Mas assim, mais uma vez comprova aquela coisa que a gente falou da possibilidade da arena ser modular. Cara, tu viu que não vai atingir um determinado público? Vai todo mundo ali pra baixo. Deu um baita efeito na TV. Foi legal pra quem tava no estádio. O que adianta
Nós
ter todo o estádio aberto, cara?
Sobre isso já e foi respondido de uma maneira bem assim, que tu não tem que fazer. O problema é que o Grêmio cobra por cadeira e por lugar.
Perfeito.
Então quem paga pra mais caro tem o melhor lugar do estádio, que é o mais abaixo. E aí não tem espaço pra uma migração num jogo, entendeu? Esse é o problema da arena.
Tu tá querendo me dizer então que o problema que eles estão dizendo, não tô botando no teu, tô tentando entender junto contigo. Que o problema é que quem paga mais caro não quer que os outros sentem ali.
Não, ninguém nunca perguntaram pra quem paga mais caro, mas tem uma obviedade.
Pra mim, esse é o primeiro passo que tem que ser feito.
Não cabe. Entendeu? Não cabe.
Tipo assim, se tu vai ter até 20 mil pessoas, põe ali embaixo.
Tu tem a tua cadeira. Okay. Tu não sabe se tu vai ou não vai. Como é que tu vai vender o ingresso?
Mas se cria uma metodologia de check-in.
Bom, beleza, mas aí o seguinte...
É isso. Cara, o problema é que
a arena... não vale mais a pena tu pagar mais caro.
Mano, a gestão da arena, sabe qual é o problema? Ela não...
Isso que tu quer não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo.
Modular um estádio?
Não, pra quem tem sócios com cadeira.
Então, mais um motivo pra inovar, meu
mas
velho.
Mas não é que não tem como.
Cara, com sistema de check-in,
Potter. É que eu vou até pelo outro lado. E aí, ontem até, depois desse jogo, eu recebi uma série
de mensagens. Aí tu cria uma capacidade do estádio. Tipo, meu, beleza. Ó, até tal dia aqui, só deu 13 mil confirmado. Bom, a gente vai abrir o estádio pra 20 mil.
Mas o cara que é proprietário da cadeira...
Exatamente.
Pode decidir na véspera.
A barbada de não ter um check-in.
É direito
de tu pode definir 10 minutos antes, né? Tipo assim, na boa, sério, essa tua ideia, ela não existe. Nesse formato, o Inter tem uma leve liberdade, que lá são poucos os lugares do estádio que tu tem a tua cadeira.
Sim, que não pode mexer. Claro.
Né? São poucos lugares. Como o Grêmio fez todo o anel de baixo assim, desculpa, todo anel não, porque
o Guilherme Felipe tá dizendo que na Arena Corinthians e no estádio Furacão já existe essa modalidade.
Sim, porque lá não tem isso.
Mas
tem
lugar marcado.
A dificuldade
tem menos
são
lugar
esses
marcado.
Lugares Entendi. Marcados da nossa arena.
Entendi.
E essa é a diferença dos outros.
Então, é o seguinte, chama todo mundo e diz, meu, acabou exemplo, a bagunça, tu tem direito a ficar naquela parte
ali. No Beira-Rio,
que nem era na social do Grêmio nos anos 90 era assim.
Chegava mais
era
cedo, sócio.
Eu ficava sempre no portão 1 lá junto com meu pai,
mas tem gente que ia pro meio pra entrar. Em cima tinha
sua cadeira. Eu vejo a solução e ontem um tweet que eu fiz é fazendo um apelo para o futuro presidente, seja ele o Guerra ou o Dorico, é que precisa ter uma solução. Porque ontem houve casos de torcedores que eles entraram já com bola rolando, já tava 2-0 o jogo. Ou seja, é no jogo de 20 mil, é no jogo de 30 mil, é no jogo de 40 mil. Sempre tem problema. Vai ter que se buscar uma solução, cara. Tem que colocar mais catracas? Que se coloque mais catracas. Vai ter que se colocar mais gente na entrada? Que se coloque mais gente na entrada. Tem que ter uma solução. O grande problema é que fica se empurrando com a barriga.
Mas é que ontem foi realmente assim, eu vendo de fora, assim, impressionante, cara, assim, a falta de noção da gestão. Cara, vocês falam desde sempre da gestão da arena. Mas, cara, ontem
é bom,
cara,
as pessoas
todo
olharem
mundo
isso,
tá cara. Vendo que o futebol feminino tá crescendo. Aí ontem, domingo, não tem mais o time masculino pra jogar esse ano. As gurias estão ali na iminência de ganhar um título, já empataram no Beira-Rio. O dia tá bonito. É óbvio que vai dar uma galera. Claro. Mas é claro que vai dar uma galera. E os caras não se dão conta disso, cara.
Ficou uma coisa ontem provada, né?
Na real, a grana, né?
O Inter já tinha um pai e agora também tem uma mãe.
Ontem foi um baile. Sim, Bagé. Quase 5 anos sem perder um Grenal e a paternidade é por causa de um jogo. Ah,
mas as com gurias, certeza.
Não, o negócio é avaliar pelo pequeno.
Maternidade.
Olha aí quem tá aí.
Eu gosto dessa realidade, cara. 4 anos sem ganhar um Grenal. Aí ganha um, 4-1, realmente, é um resultado.
Problema da arena,
gente. Já somos a mãe.
Cara, o problema da arena é que não é olímpico.
Calma, gente. Calma. Ô, Denis, qual é o problema da arena?
O problema da arena não é o olímpico, que não é o olímpico, né?
É gestão.
Tem que ser
o problema Bajá. Da arena é gestão.
Bajá.
Fala, negrão.
Ô, meu, então assim, ó, pô, parabéns pelas meninas do Grêmio, foi legal. Foi legal. Não só venceu o nosso principal rival, mas venceu um dos principais times do país, sabe? Que tem uma estrutura até melhor do que a nossa no futebol feminino, que se valoriza tá o futebol feminino há muito mais anos do que a gente vem valorizando. Mas isso mostra que o trabalho que está sendo feito no Grêmio é de grande valia e que, meu,
pelo Yura.
Exato. E tem uma cena muito bonita, Bagé, de ontem, que é, pô, o Yura, né, mano? Um dos nossos maiores jogadores da história, que tá ali coordenando o troço.
Pra gurizada comemorando. Que diz que o Inter nasceu em 2006, o Yura não existe, né? Sempre lembrando.
O Yura comemorando como se fosse um guri, ele cara. Um isso é muito legal.
Pra molecada que não sabe, ele tem um recorde de gol mais rápido da história dos
Grenais.
Com 14 segundos.
14 isso.
Dificilmente
segundos.
Dificilmente vai ser batido, porque é pouco tempo, né? Mesmo que o cara faça um gol do meio campo, por exemplo.
Mas, Adas, sobre o time feminino do Grêmio, obviamente vocês estão felizes, e eu quero falar sobre o do Inter, porque a gente cansou de elogiar o time feminino do Inter aqui, né? Sempre, principalmente nos últimos anos, que o Inter tem vencido tudo, beleza e tal. Pelo menos no âmbito regional, tem chegado bem no brasileiro. Agora, assim, ó, gurias e principalmente quem coordena o futebol feminino do Inter. Tu tomar 3-0 numa decisão em menos de 25 minutos não existe.
Mas foi uma partida típica, né?
Não interessa.
Foi assim com o Corinthians também.
É uma final de campeonato, cara. Foi muito rápido. Não, o Corinthians ainda saiu ganhando. Né?
Sim, não, mas tem que tomar rápido os gols.
Pois é, mas é que aí que tá. Tem que ter um número mínimo de concentração, né? De um grupo que pretende alguma coisa. Tu não pode tomar 3 gols no primeiro tempo
quarto,
no final.
O quarto gol do Grêmio, assim, é um dos gols mais bonitos da arena, cara.
É aquele do ângulo?
Pô, velho!
Aquele é o quarto.
Porra!
Tirambaço, né?
Nossa, cara! Palmada, né? E outra, a goleira do Inter, a menina que veio aqui com a gente, a...
Maiara?
A Maiara. É, meu, que é uma baita goleira, meu, ela foi na bola, velho!
Não tinha. Que golaço do Diego Barbosa,
é que
né,
eu não quis nem parecer sexista. Eu não quis nem parecer sexista. Mas antigamente a gente diria que aquela ali nenhum homem pegava. Porque ela
era difícil.
É uma paulada, velho. É uma paulada.
Mas tu vê como ela. Isso que tu disse é muito sincero e verdade. Porque ela é tão bem preparada. Porque a bola dá no poste.
Meu, ela foi na bola, velho.
Não, e outra, a bola dá no poste. Tu viu o poder de reação dela?
Aham. Uhum.
Ela se levanta pra ver se a bola não tinha...
dado rebote
isso,
ali e tal.
Isso, aí quando ela vê que a bola tá dentro da rede, ela...
E as meninas do Grêmio ali, pô, cara, sensacional. Parabéns pras gurias, parabéns pro Grêmio, parabéns também pro Internacional, que o Inter tá confirmado pra próxima Libertadores da América, né? Então,
outubro do ano que vem.
Foi um grande jogo e parabéns pro Grupo RBS, não é no Equador?
Acho que é Equador.
Parabéns pro Grupo RBS que botou esse jogo, uma narrativa histórica ontem, a gente fazer uma transmissão à tarde no domingo.
Já que o Pedro Ernesto Leonardinho falou no microfone, eu me dou o direito também de pelo menos repetir o que o Pedro falou. Teremos uma representante, pelo menos do Grupo RBS, na Copa do Mundo Feminino. Teremos uma repórter lá.
E mais do que isso, por favor, Grêmio, nos respondam. A gente quer uma menina do Grêmio aqui com a gente no estúdio. Ah, boa. Uma menina aí pros próximos dias. 11 horas, 18 minutos, não adianta, velho. Tá todo mundo com a cabeça nessa convocação. É. Tá todo mundo na expectativa de se Coutinho vai ou não vai ser convocado. Porque...
Foi ontem a lesão?
Tá cortado já.
Lesão fora da Copa.
Levaria 2 meses. Bah, que loucura, né,
levaria
cara?
Levaria 2 meses.
E acho que não estaria. Tu acha que ele não estaria na lista, Potter?
Ah, eu acho que ele foi igual o Renato Augusto.
Há uma dúvida sobre o Richarlison, né? A lesão é menor, mas é uma lesão que se repete nele, na panturrilha. Então estão colocando um ponto de interrogação ali. Aí veria o Cunha, né? O
Matheus Cunha. Que é o...
Daniel Carvalho.
Pequente
Daniel
da Olimpíada, Carvalho. Né?
Daniel Alves seria um,
essa é
um
dúvida,
rompante pra mim, assim, do trabalho do Tite. Quase que inacreditável.
Vocês acham que o Gabigol vai?
Não.
Eu preferia Gabigol do que o Matheus Cunha, cara.
Eu duvido que o Daniel Alves esteja nessa lista aí.
Matheus Cunha tá mais experimentado com a seleção do que o Gabigol.
Mas o Gabigol tem estrela, mano. O Gabigol entra e faz
gol. O Matheus Cunha fez gol em final de Olimpíada, também tem estrela, velho. E aí o cara tá precisando de caras que estão no mesmo ritmo dos outros na Europa, velho.
Assim, olha só, eu acho... Assim, ó,
a gente sabe que o Gabigol é bom demais. A gente fez todo um discurso aqui esses dias. O
Everton Ribeiro pode aparecer.
Só que o nível dos caras de competitividade lá é muito
acima, mano. A gente tá discutindo o que a gente quer ou quem o Tite vai levar. Pra mim não tem nenhuma surpresa. Não vai ter nenhuma surpresa.
Ah, eu também acho que não. Acho que ele vai com todos os caras
experimentados. Sai o Everton Ribeiro, né? O máximo possível de atacantes. O Militão servindo como lateral e zagueiro.
E o Daniel Alves.
Que acho que não vai, porque seria uma surpresa pra mim.
É, essa seria a surpresa.
Mas pra mim não teria. E não é porque... Se o Daniel Alves estivesse jogando no Pumas, bem, blá, 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 beleza. É que ele não vem sendo chamado. Ele não tá jogando. Ele
tá treinando no Barcelona
tá
B.
Tá treinando no Barcelona B.
Mas então ele tá com uma confiança...
Sabe? Tipo assim, pra mim o Tite não faria isso.
Não, o ponto que tem surpresa é esse, Gil. É que o que se diz justamente isso, que ele estaria no Barcelona.
É isso que eu tô dizendo.
Se preparando porque ele acredita na convocação.
Olha aí.
Então, eu acho que ele tá fazendo isso pra botar uma pressão em cima do Tite, mas pra mim não
vai ser. Olha, eu acho que vai ir, cara.
Eu não me surpreendo se for, Potter.
Eu acho que ele vai.
Ele vai levar 4 zagueiros além do Militão. É, pra mim, uma surpresa, é uma explicação que o Tite tem que dar bem
estranho. Mas aí os zagueiros são Marquinhos, Thiago Silva, Militão e...
Bremer,
tu acha? É, acho que é.
Lance polêmico.
Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Black November, I help you. Aproveite nossos descontos imperdíveis. Vamos fazer o seguinte, um Vox Populi agora aqui na nossa live, Lives Atlântida. Estamos ao vivo ali. Somos cerca de quantas mil pessoas nesse momento? Não tá aparecendo pra mim aqui. Bom, infelizmente. Não tem problema. Eu quero saber quem... vocês levariam pra ser a grande surpresa nessa seleção. Vão botando ali os nomes. Enquanto isso, a gente vai falando aqui que Daniel Alves pode ser uma surpresa.
É, eu
Bitello. Pra mim, Daniel Alves é uma surpresa. Não tem nada, não tem, não tá vendo. Não vem convocando, não vem jogando.
Ó, o primeiro nome que surge, Gabriel Magalhães.
O Vitão do Inter seria surpresa.
Super surpresa.
Na lista
nunca
final,
foi chamado, assim. Né?
É, mas ele tem todo um histórico
que para os treinadores... Eu levaria o Bitello.
Tu e o Lucas, que botou o Bitello e alemão.
Só lembrando que a KTO tá nessa jogada aí. Tem vários jogadores ali com odds altas.
É.
E a melhor aposta é o Pedro.
É, 1,35.
Ah, caiu, tava 1,5.
Ah, dá pra botar milzinho.
É. Aliás, até depois a gente vai falar um pouquinho, né? Mas
eu acho que não pode...
Até o limite, né? Nós vamos falar um pouquinho depois. Tu falou sobre o Vitão. O que o Vitão jogou sábado de noite, meus amigos. Ele já vem jogando muito. Mas o que ele jogou sábado... Ei,
vai ser quase impossível o Inter manter ele.
Cara... Pelo amor de Deus, que zagueiro.
Ele é outro nível, né?
Não, que pode chegar um time e querer contratar ele mesmo na Europa. Um
Flamengo. E grana maior. Não
tem é que, fazer cara, não. Ele tem idade e bola para mercado europeu.
Muitos nomes surgindo aqui, ó. Dudu, Rodinei, Scarpa, Yuri Alberto.
Gente, vocês me desculpem, tá, gente?
Não, o Dudu não vai, mas que ele é um nome dos que tá jogando muita bola. Mas a gente sabe que nessa barca ele não vai ter lugar.
Teríamos que levar o Janderson, gente, por justiça.
O Mancini, hein? O Boga, o América Mineiro ganhou do Bragantino em Bragança.
Eu não falo mais nada sobre...
Ganhou do Inter.
Eu não falo mais nada sobre o Mancini aqui, gente.
Vai pra Libertadores, hein?
Falar agora é chovendo molhado, gente. Quantos anos eu já falo do belíssimo trabalho do nosso querido Mancini?
E o Benítez. E o Benítez jogando bola pra cacete.
Meu cheiro.
O que é o Benítez?
Benítez é craquíssimo de bola, né,
Mancini? Ele chamou de craque
mesmo. Craquíssimo de bola.
Craquíssimo de bola, querido.
Tá legal.
Tá que fogo do meu.
Ah, é?
Te empolgou com o Vasco subindo?
Quando eu vou no Mississippi, tomou que a chance do som me passa.
Né, aquele com mel.
Olha aqui, normal? Ó.
Tu sabe, tu tomou comigo,
o América, não te faz. O América Mineiro é o sétimo colocado nesse momento, está com 52 pontos. E a 2 pontos do Atlético Paranaense. E pode pegar uma vaguinha direto
pode
ali, né?
Pode pegar a vaga de Libertadores.
Quer dizer, direta não. Porque a gente tem o... É que o Flamengo está entre os 5, né?
É, aí tu já
as vagas diretas são 6, né? É isso, né? G6, não é isso?
É.
Vaga
é,
de
então, sim.
Então já é G7.
Já é G7 hoje.
Então, hoje...
Se o Flamengo estiver entre os 6,
né? Ah, mas tá, ele tá com 61. Aliás, não tem nem como tirar, porque faltam 2 jogos.
Conseguiu perder pro Curitiba.
Vai parar em 60. Então o Flamengo vai ficar entre os 5.
E o Cadorinho tá jogando uma bola no Curitiba.
Então é o seguinte. É, mas foi, cara. O Flamengo já, né, tirou o time, né? Não tá mais pra.
Mas então estão jogando com as reservas agora.
E lembrando que essa semana, aliás, o Inter joga amanhã, né? Não é quarta. O Inter joga amanhã de noite contra o São Paulo. E uma vitória do Inter amanhã.
É lá?
É lá. Uma vitória do Inter amanhã e o Corinthians e o Fluminense não vencendo, o Inter já confirma o segundo lugar, o vice-campeonato, antes até do jogo contra o Palmeiras, que é uma grana a mais e acredito que uma melhor posição nos potes, né? Tem isso, né?
É, tem.
KTO.com, onde a diversão acontece, 11 horas 25 minutos, temperatura de 18 graus em Porto Alegre. Faltam 13 dias para o início do Mundial em Doha, no Catar. Faltam 10 dias para o embarque do Grupo RBS. E quero perguntar para os amigos aqui que têm vasto conhecimento futebolístico, ou não.
Mais ou menos.
Alguém arrisca dizer quem é o treinador, o homem que mais treinou...
Wagner Mancini.
Equipes em Copas do Mundo?
Diferentes. Ah, o Milutinovic.
Bora, Milutinovic. Né? Exatamente, cinco é o equipes. Sérvio. Ele treinou, ó, México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigéria e, por último, a China. É, sim. Em 2010, Carlos Alberto Parreira igualou o recorde. Além da equipe brasileira, ele também já foi técnico da Arábia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e África do Sul.
E teve um outro brasileiro que acabou indo pro Copa, mas que foi pela Jamaica, não? O René Simões.
Não, e o Papai Joel cai antes, né? Papai Joel
cai antes da Copa.
É verdade, velho.
Eu tava vendo uma outra coisa ontem, comecei, obviamente, a ler mais sobre Copa, né?
Eu tenho acompanhado muito a Jamaica.
O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo pode bater um recorde que é do Pelé, né?
Nessa Sim, Copa. Cara.
Você é o Pelé.
Ele fazer gols em 5 edições de Copa.
5 edições, né? Seguidas. Ele jogou,
já fez em 4.
Ele jogou 2006, 2010, 2014 e 2018 e tá indo agora
ele
pra...
Ele tem gol em todas as
Copas. É um maior, né, fenômeno. O Adam citou no grupo, eu achei que era brincadeira. Meu, quem assistir e se ligar, assim, focar pra assistir, larga celular tudo e assiste o documentário do Ronaldo. Tu chora no final.
Meu, esse documentário tem dois papéis, assim, que são fundamentais.
E a trilha final é...
É isso, é o resgate da memória do Ronaldo.
Parece
e o resgate de um dos grandes sons dos anos 90. Demais. Lelê vai se enlouquecer.
Peraí. Aparece os três participantes, hein?
Te lembra do Tony Garcia, Just Like the Wind? No final, vou contar, já era.
Não. Tu não respondeu a minha pergunta.
Não vai dizer que ele se machuca.
Tu não respondeu a minha pergunta.
Qual, velho?
Peraí, os três participantes fizeram aquela noite não, muito cara. Louca com ele, estão no...
Não.
É que um já morreu.
É isso. Não, e é só de 98 a 2002, cara.
Pois então, é uma caminhada longa, né?
É quem tem visto os stories do Ronaldo e as publicações vai entender ele no carro dele... E aí ele cantando e aqui, ó.
Não, é outra época, né?
Ô, meu, isso aqui era muito bom. Vou deixar esse cara fundinho fez, aqui.
Cara. A outra série que eu vou indicar é Capitães. Cara, que série massa.
Eu vi um pedaço.
Na Netflix. Conta, cara, o futebol africano realmente ele é só surreal. Capitão,
eu comecei a assistir uma nesse final de semana, já tô no meio dela, bem legal. Gol contra. A história do Escobar, o zagueiro colombiano.
Ah, eu vi
Pablo
outra.
Egarilha,
eu vi outra que não é futebol, mas é interessante.
Tem uma que é
Flor
bem...
de Lis. É um filme de terror, sério.
Tem uma que é
antiga,
é antiga, sim, mas é bem legal ali, lançada nos anos 90, Rocco em Rio.
Para, meu! Aí, Lelê, te liga nisso.
Rocco, sim.
Isso aqui é do tempo do Átrio, ali na...
Na João Pessoa,
claro!
Rocco e Fred.
Tu gostava do Átrio, Tocão?
Qual?
O Átrio...
Ah, não! Peraí!
Mas chegou a acabar o gol.
Série B. Não, peraí. Isso é a mesma coisa de chamar uma menina pra noivar e botar a aliança no meio do X ali.
Do X? Puta.
Pega, bota a aliança, abre o X, bota a aliança, fecha assim, ó, tem um pedido pra te fazer.
Aliança com ervilha.
Aí ela é, o que que é? Abre o X aí pra tu ver. Aí tira uma folha de alface, uma rodela, tá lá, ó, aliança lá, ó. Quer casar comigo? Tá, ah, peraí, Átrio, peraí.
Meu, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o show do intervalo, a gente já volta, porque tem texto publicitário dos nossos parceiros aí também. Deixa eu mandar um grande beijo e abraço pra uma pessoa muito especial aí, que foi minha gestora durante muitos anos, e aí graças a ela conheci gente muito legal, dona Diza Gonzaga.
Diza.
Tá nesse momento no carro com seu filho Vico, meu grande amigo Vico, que tá de aniversário hoje, então um beijo aí pra Diza, pro Vico, né? Enfim, estamos sempre junto, a galera do Vida Urgente aí, Fundação Tiago Gonzaga.
Ela é um dos grandes personagens da história aqui do Rio Grande do Sul, mas eu considero.
Fácil. Posso mandar um beijo também?
Eu e o Pedro temos um beijo pra uma ex-gestora também.
Beijo aí. Fala de dupla granal só.
Quero mandar um beijo. Olha que legal isso, cara. Lá em Rio Fortuna, apareceu o cara que é uma das lideranças. Rio Fortuna, Santa Catarina. Apareceu um dos líderes do consulado do Braço do Norte, só que do Grêmio. Isso que eu acho legal, né? A galera do Grêmio tá indo em peso no meu show e tá se sentindo super à vontade de ir com a camiseta do Grêmio. Não sente nenhum tipo de ameaça, então isso é legal,
cara. Coisa boa isso,
né? Isso é muito bacana, então.
Até porque...
Parabéns aí, me levou até um presente, pena que eu botei fora.
Até porque a gente tá acostumado ao Rio de Colorado, então tá perfeito.
É, claro.
Isso, cara, isso aí. Nós estamos falando um negócio bonito aqui.
Na Série B.
Né,
biólogo? Eu quero mandar um beijo também.
Como é que tá o Covid, biólogo?
Mandar um beijo.
Bagé, quando vem aqui no programa, ele larga uma tarrafa.
Vamos mandar um beijo.
E aí eles tudo vão na tarrafa.
Falando em aniversário, mandar um beijo especial hoje também pra Rodaica, né?
Pô, é verdade, é, referência.
41, né? 41 anos.
Sim.
E aquele pôr do sol, sei o que que é, hein?
Ô, meu, outra coisa. Tá lá nos nossos stories e a gente tem compartilhado direto, @todospelabela_. Segue o baile, a gente tem uma missão fortíssima aí de arrecadar uma quantia que não é fácil, mas a gente tem certeza e fé e amigos que vão nos ajudar a chegar nesse
atenção, valor. Fãs do Iron Maiden, eu trouxe hoje a minha camisa de futebol do Iron Maiden assinada pelos integrantes da banda e vou fazer um vídeo, vou botar no meu Instagram ali, quem der o lance maior vai levar pra casa.
Olha aí, tá coisa boa. Linda, já voltamos.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Tá na Atlântida, Rádio das Nossas Vidas, a Rádio do Planeta, melhor vibe do FM, 26 minutos pro meio-dia, 19 graus em Porto Alegre, uma excelente segunda-feira, um bom início de novembro pra todos nós, novembro que vai ser curtinho, tem feriado, tem Copa do Mundo, Black Friday, enfim, quando vê já era, chegamos em dezembro e aí parece que todo dia é sexta-feira. Tamo na área sempre com um oferecimento de Stock Center, baixe o aplicativo Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas, @StockCenterOficial. KTO.com, onde a diversão acontece. Conquiste seu carro com parcelas que cabem no seu bolso. Na Racon, você pode. Você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Faça a graduação Unilassalle. Inscrições abertas. Recadinho aqui rapidinho. Durante o mês de novembro, a iHelp estará com até 50% de desconto nas trocas de tela e bateria de iPhone. É o Black November iHelp que vai te dar vai de 1 a 30 de novembro em todas as lojas iHelp. Exemplo, a tela do iPhone X, o iPhone 10, ela estará de R$ 999,90 por apenas R$ 599,90.
Opa, vou trocar da minha
fita. A tela do iPhone XR estará de R$ 4.899 por apenas... Não. Tá errado. Olha aqui, ó. Eu vou manter uma foto, isso nós vamos mandar pra OPEX. Daqui é a maior rateada que tem, né? Imagina se eu dou esse preço.
Sim, imagina,
tá bom. R$ 899 por R$ 599,
quase tá metade.
Bom? Baita preço, hein?
Imagina, cara. Imagina se eu falo o que eu ia falar aqui, cara. Vai na do Adams lá. E pela primeira vez, toda a loja estará com desconto. Todos os serviços, todos os modelos de iPhone e todos os acessórios certificados pela Apple. Além de descontos, todos os clientes que realizarem compras em novembro estarão concorrendo a um iPhone 14 novinho. Espero que seja isso. Essa é a Black November iHelp, seu iPhone em boas mãos.
Um abraço de aniversário. Ontem completou 50 anos, é nosso ouvinte aqui. Teve, inclusive, vendo o de Bagé Lisboa a última vez ali no Porto Alegre Comedy. Ele é comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar em Cachoeirinha, é o comandante Ivens Juliano. Tava de aniversário ontem, fez 50 anos, então abraço pra ele.
Um beijo!
Ô, Adans, mostrar aqui na live aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a camisa do oficial do Iron Maiden, tá? Eu tenho um grande amigo meu, cara, que ele é produtor internacional de bandas e ele faz o tour manager, né? Um dos gerentes das turnês de grandes artistas na América do Sul inteira, América Latina. Ele faz Eric Clapton, fazia o Rush, faz o Maiden, fez o A-ha, é um puta cara. E eu conheci ele, cara, e ele me deu essa camisa de presente aqui em 2003. E aí em 2008, quando o Iron Maiden esteve em Porto Alegre pela segunda vez, eu acho, ele levou no hotel e os caras assinaram. Então tá aqui a assinatura de todos os integrantes aqui na camisa. Isso é uma camisa oficial de futebol do Iron Maiden, tá vendo na live aqui. Ela é uma camisa do West Ham, mas tem o Ed aqui, o monstro. E aí tem o único que não assinou foi o Bruce Dickinson, porque estava lutando esgrima no União. Porque ele é um praticante, né? Mas tá aqui as assinaturas, cara, do Dave Murray, do Steve Harris,
do Nick McBrien, enfim, todos estão aqui, do Adrian Smith. E, cara, isso é uma coisa que eu tenho muito carinho por essa camisa, mas eu vou fazer um leilão dela. Então eu sei que o Maiden e o metal como um todo, a galera é muito fã, eu sei que tem muito fã do Iron Maiden, já tentaram comprar essa camisa de mim uma vez sem as assinaturas. E agora eu vou fazer um post no meu Instagram e quem der o maior valor vai levar essa camisa pra casa e eu vou doar o dinheiro. Uma das coisas que eu vou doar isso aí, pra campanha da Bela, todos pela Bela. É um gesto pequeno, cara, sabe? Mas eu tenho certeza que algum fã do Iron Maiden vai pagar um dinheiro legal nisso aqui.
Não, esse
dinheiro
é pequeno, vai todo pra Bela. Gesto, né? É um gestão, cara, um gestão.
Porque
tu entende disso.
Quem tem apego com algumas coisas, e como é o teu caso, que eu sei que é fã de música, fã de futebol e fã do Maiden, pô... Tá louco,
não, mas imagina, olha, né, nada disso é perto do que a, claro, que a Bela precisa.
Perfeito,
e a Bela precisa, a gente tem aquela frase que todo mundo fala com relação a AME, né? Quem tem AME tem pressa.
Tem pressa.
E quanto mais tempo a gente demorar, pior vai ser a recuperação dela. Então, eu tô vendo algumas outras coisas também, assim, que eu tenho camisas do Inter lá, que são mais antigas, assim, que talvez elas não tenham tanto valor, assim, mas acho que tudo que não, der pra galera vale. Poder botar, é tem... tá pra se organizar. Até o Bagé falou ali de umas situações que a gente tá vendo com o Dunga, com o Tinga, que com vai rolar um evento no Gaúcho Sports Bar, tá? Com vários materiais, jogadores, dias jogadores, que será vários leilões que vão ocorrer, a gente vai estar divulgando por aqui, mas independente disso, tu puder ajudar com 10 reais, 20 reais, 30 reais, qualquer grana, todos pela Bela, no Instagram, todos pela Bela Underline, né, todos pela Bela Underline no Instagram, e o Pix é também, vai ali no Instagram, a gente passa o Pix depois direitinho, acho que é todos pela Bela 1.
O legal da campanha, Lelê, é que ela tá se espalhando cada vez mais.
Sim.
Hoje eu tava descendo no elevador do meu prédio, tem aquelas telinhas ali com publicidade e tinha uma das publicidades, todos pela Bela.
É por isso que a gente tá pedindo assim, Bagé, que todo mundo faça com a maior pressa possível. Tipo assim, bah, de repente eu vou ver semana que vem. Não, gente, cada dia que passa, né, pra quem não entende assim a questão da AME, né, é uma doença que vai destruindo neurônios, né? E os neurônios, eles não se recuperam. Então, quanto mais dias passar pra ela tomar esse remédio, cara, pior vai ser a recuperação dela, menos ela vai conseguir ter uma vida normal. Então, por isso que a gente tá correndo contra o tempo, todo mundo, pra salvar a Belinha querida, que fez 5 meses na semana passada. É linda, maravilhosa. Siga no Instagram, ajudam a divulgar e compartilhem, por favor.
Hoje de manhã cedo teve um sorteio da Champions.
Opa! Eu não vi!
De? Oitavas de final.
Vamos lá, então.
Leipzig contra City. Sorte do City.
É.
Bruges contra o Benfica.
Sorte do Benfica.
Liverpool.
Podia ter dado Porto e Benfica aí.
Mas aí pode rolar uma
zebra. Liverpool e Real Madrid.
Bah! Pedreira.
Final antecipado.
Outro bom confronto. Milan versus Tottenham.
Bom.
Frankfurt contra Nápoles.
Ih, caiu o Frankfurt.
O Nápoles, no caso, pra
gente. Nápoles tá bem demais.
Borussia Dortmund contra o Chelsea. Bom Inter confronto. Contra Porto. Bom confronto também.
Bom confronto.
E o outro confronto, Pedreira, Paris Saint-Germain e contra Bayern de Munique.
Bah, eu não acredito nisso. O Neymar vai cair nas oitavas.
Bah, esse confronto nas oitavas é foda.
Ah, mas merda, Real Madrid, cara. E Liverpool é uma final antecipada.
Não, o PSG é muito maior.
Literalmente, é a última final, né?
O quando é que são os jogos? Isso acho que é só na virada do ano, né?
Depois da Copa.
Virada do ano, né?
Não, o Messi.
Deve ser fevereiro.
Acaba a Copa, não. Acho que é janeiro já.
Janeiro já?
Acho que é janeiro.
Ai, esse Bayern.
Ah, e PSG, isso
Bayern aí. Bayern e PSG é.
Nossa. Ah, tá louco, meu. Tá louco. É o jogo do Messi aparecer,
apesar, hein? Apesar que é proibido falar PSG aqui nesse programa, né? A gente já tinha definido.
Paris Saint-Germain,
né? Paris Saint-Germain. PSG não dá. Né? Vamos falar
um pouquinho Paris sobre... também tá mais proibido que PSG.
Eu queria fazer um pedido pra galera da audiência, porque tem muita gente me mandando mensagem no Instagram, me fazendo uma solicitação, e eu acho que é justo a gente fazer essa cobrança aqui no ar. Senhor Alex Bagé, onde é que estão as fotos de quando tu era modelo da Trópico? Onde é que estão essas fotos?
É verdade, tem que trazer.
Tava conversando
com o Potter sobre... Grava pra nós aí, Babi.
Tem que trazer.
Pede pra galera encher o saco dele no Instagram, isso aqui não vai trazer pra nós.
Isso aí é só pra quem pagar pra ver a palestra do Bagé.
É. Isso aí, é OnlyFans do Alex Bagé pra ver as fotos de modelo da Trópico. Manda mensagem no arroba Alex Bagé.
É OnlyFofo, eu vou lançar lá. Aliás, tem outra dica de Netflix aí, tá? Pra quem gosta de filmes sobre futebol. É, conta a história rápida de a visita de um colorado à noite no Beira-Rio. É uma noite no museu.
Olha, temos a trilha do ensaio do Bagé já chegou.
Mas era nesse clima. Era nesse clima. Sério, é que um dos locais que foi na época catalogados historicamente pela
Trópico
era os locais onde o surf teria iniciado. Então tem uma
pira
que foi no Marrocos e eu fazia parte, cara. São tipo aborígenes, assim, sabe? Com a carinha redonda, todo tatuado.
Disse que ele tava com a mulher dele na rua. Aí a mulher dele olhou e falou: amor, o que é aquilo ali? Ele: não, não precisa olhar, deixa quieto. E era um outdoor com a foto dele.
Nada, ficou no shopping, tudo, foi maneiro. E o cachê era bom.
Que deu pra lá, foto. Pega aí, eu te mandei uma mensagem aí.
Eu já fui colega do Paulo Zulu, então.
Posso dizer? Isso é verdade. É verdade.
Do Rodrigo Hilbert.
Tecnicamente.
Mudou sim, tua foto do WhatsApp? Tá bonito, Pato?
Faz tempo já, das
penas. Não, tu tava atenção. Escrito férias na tua testa.
É, aí acabou minhas férias. Por que eu te deixa mandei eu ver um se áudio?
Essa foto.
Lucas Arruda, né? Nosso colega de Rádio Gaúcha, GZH e Zero Hora, pediu pra mandar um áudio antes do jogo do Inter contra o Atlético Paranaense. O que o Inter precisa pra 2023? O áudio tem 2 minutos, é óbvio que nós não vamos tocar ele, mas o que interessa é o começo dele, tá? Antes do jogo, eu mandei isso aí pra ele.
Então deixa eu só assinar isso.
O passado te condena.
Ou não.
Tweet Retro.
Sempre com o oferecimento de Unilassalle, você faz suas escolhas fazem você. Faça a graduação Unilassalle, inscrições abertas. Porto Cara de Mal, poderia ser só uma pizzaria temática, mas é Cara de Mal. Eu tinha esquecido que no início do programa eu já tinha feito um áudio retrô, então vamos a mais um aqui agora.
Esse áudio retrô é bom pra mim, na real.
Fala, rapaziada, tudo bem? Como estamos? Uma bela pergunta, né? Por onde começa o 2023 do Inter? O Inter
precisa... Pera aí, vamos botar em velocidade 2?
Não, bota
em
1.
Consegue ouvir tudo.
É rapidinho, rapidinho, não precisa botar.
Teaser. E aí eu discordo de muita gente que fala que é uma posição ou outra. O Inter precisa de um 9. Todo respeito ao alemão, que nos deu pontos, que nos colocou na Libertadores, mas para um time ser campeão, ele precisa de alguém que o time está jogando mal e faça gol.
Deu.
Quem é esse 9 para ti hoje? Quem tu acha que é possível vir com a limitação financeira que nós temos?
Essa é a contratação mais difícil que existe, né? O 9 e o 10, que aliás para mim são os dois que o Inter precisa. O Alan Patrick não suporta uma temporada inteira. Mas o Inter precisa desesperadamente no 9.
Não foi oferecido o 10 do Bahia, o argentino, o Mugni?
Ah, eu tô por fora completo de contratações.
Menino Mugni?
Diz que o Inter tá monitorando o Leandro Damião, uma terceira
volta. Esse seria uma ótima opção, né?
Né? Eu ouvi também, o Inter também teve um namoro agora há pouquinho com o argentino louco do Boca, o Benedetto, que agora cumpriu a promessa dele, ele ganhou.
Isso aí é fora de série.
Ele ganhou, né? Ele ganhou com o Boca agora, daqui a pouco ele pode estar mais leve, que ele disse que ganharia uma coisa.
O Pedro Raul vai pro Corinthians mesmo?
O Pedro Raul é incontratável, que é pro Inter, né? Agora o preço dele foi lá pra cima. Enfim, mas Cano, assim, o Inter precisa de um fazedor de gol.
O Cano é mais difícil
que o Pedro. O alemão, é óbvio que é o jogador em formação, é óbvio que tem que ter paciência com ele, só que eu tô falando pra ganhar a Libertadores.
Claro, eu te entendo. Eu entendo bem, eu concordo.
É a prioridade completa. E, infelizmente, já começaram a ter as primeiras vaias pro alemão. Aconteceram ela no sábado de noite.
Torcida bem chata, cara.
O Inter já começou a vaiar o alemão.
O alemão não fez gol, mas ele jogou muito bem no sábado, cara.
Ele participa. Mas
é o caso do Gabriel Jesus.
Ele perde muita bola. Ele perde muita bola. Ele toma muitas decisões erradas.
Eu acho que ele cai na pilha.
Ele tem movimentações de
jogadas. Eu acho que ele precisa de aproximação. Sabe? Eu acho que às vezes ele
um
perde
cartão de crédito.
Geralmente ele perde.
Eu acho que é primeiro isolado. Por causa dele.
Tudo bem. Também não adianta a gente esperar do alemão um nível extra classe, sabe? Ele é um centroavante que chegou totalmente desconhecido do grande público. Ele começou a fazer gols, ele começou a ter boas atuações, criou uma expectativa. Então a gente tá cobrando dele algo que ele mostrou pra nós.
Um amigo meu colorado de Londres, o Kai, que nos escuta muito de lá, né, um dos responsáveis pelas redes sociais do Pelé, por exemplo.
Seu Pelé.
Ele deu uma ideia aqui.
Não.
Luisito Soares tá livre no mercado.
Mas cara, custa, essa é impressionante.
Mas quanto custa? Cavani
Nacional
também.
Nacional pagou? Não, o Cavani é do Grêmio.
Nicão.
Hoje tá começando mais um mês, né? E a gente vai renovando os quadros aqui, inclusive o nosso de ouvinte premiado. Senhoras e senhores, bem-vindo aí, o nosso ouvinte do dia.
Tem nome dele aqui, Pedro Espinosa.
Quer deixar um recado aí?
Não, ouvindo uma faringite, velho. Vocês não fazem ideia.
Já botou a pressão os brilhaques.
Uma farinhada.
Não.
O que deve custar hoje só o salário de um Luisito Soares?
R$ 600 mil.
Ah, mas então vale a investida.
Vale a investida,
não,
com certeza.
Tem que pensar, não é o que... É o custo
Luiz benefício. Luizito Soares, né? Tu paga R$1 milhão, cara, na boa.
A pergunta é a seguinte, Soares é melhor que alemão ou não?
Não, não é melhor que alemão.
Não é melhor que alemão.
Então não é melhor que alemão.
Soares.
Não,
Luizito Soares... Mas também tem uma coisa, né? O Luizito Soares vai lá agora, faz uma baita Copa do Mundo, esquece o mercado daquele. Ele vai jogar lá pra aquelas bandas de novo pra fazer mais
Luizito
ou Damião?
Luizito ou Damião?
Tem vaga pro alemão, o Tavares vai chamar ele lá. Tavares não consegue nem ficar de pé, mano.
Cara, aqui, ó, outro que jogou. O
Tavares nem é mais, cara.
Ele tá balançando.
Outro que jogou muita bola no sábado foi o Johnny. Tá, que é um jogador que já foi muito criticado.
Tite vai chamar o Johnny.
Mas ele vai embora. Não, né?
Ele vai,
Estados
ele vai
Unidos,
embora.
Ele é americano.
Tem proposta
pelos
do
mesmos
futebol
que
americano.
Vai sempre, né?
Não, ele vai pra Europa.
Ele e o Maurício têm proposta do futebol americano.
Agora, vai, esse aí vai. Pra mim é o nome do ano que vem. Gil, Maurício.
O Johnny 2023
Johnny é o ano
vai,
dele.
O Johnny vai pro Real Madrid.
Vai pro Real Betis.
Gil, e lembrando sempre que o Maurício foi trocado pelo Potker.
Não, essa foi a melhor. Cara, essa troca.
Nunca pode esquecer disso.
Essa transferência foi inacreditável.
Esse é o único nome no futebol brasileiro que não tem como fazer cântico com o nome, né?
Uau.
Por exemplo, o terror. Pode querer matar. Não dá, né?
É verdade. Difícil, né? É verdade.
Não, não, então, é um cântico.
Toca no pote que ganha gol.
Os caras me confundem. Não me confundem com ele. Me chamam
Potker. Luciano Potker.
Mas eu vou te falar.
Tava
num
restaurante ontem e um cara falou assim: e aí, Potker, o que tu vai querer? Eu, porra, Potker.
Não, é ruim.
Eu vou te falar uma coisa.
Eu não fico bravo porque é raro, mas eu não tô cagando. Pode me chamar de Adam se quiser.
Eu vou te falar uma coisa.
Agora, Potker não.
Tem lance polêmico?
A tua mãe, filho da puta.
Tem lance polêmico hoje?
Aumentou o volume no
teve? Já, mas vamos de novo.
Não, é só uma provocação.
Lance provocação.
Polêmico. Eu gostei disso.
Atualmente eu preferia Germancano do que Luizito Soares.
Ah, sim, eu também.
Hoje?
Ah, meu irmão, vocês estão loucos na cabeça.
Não, atualmente eu prefiro o Pedro do Flamengo do que o Soares.
Mas é que o Cano é mais barato, né?
Não, tá louco, cara.
Tá louco,
não sei, agora
tá
não.
Trivalorizado.
Agora já era.
Tá louco, quem mesmo. Valtinho joga mais que todos esses aí.
Quem puder contratar o Luizito Soares, cara, ele ainda vale.
Claro que vale, velho. Tá louco. Vale. Não, se ele vem pro Inter, aí nós
eu vi esse final de semana aí alguém tinha postado ali quando o Cano tava saindo do Vasco. Alguém postou ali, não traz pro Inter, não sei o quê. Cara, esse comentário na postagem do cara era de assim, tu tá louco, isso aí é jogador, ele não é nada. E mais uma vez comprova aquela teoria que a gente falou semana passada aqui, né? Que centroavante no futebol brasileiro, ele pode ser mais
quando eu falo pode... centroavante, pode ser fazedor de gol,
sim,
né?
Fazedor de gol, fazedor de gols no futebol brasileiro.
Então tem que contratar um mecânico da Volkswagen.
Ele vai até mais, mais perto dos 40 e vai tranquilo.
Tu viu que o Grêmio...
Por isso que a contratação do Damião tem que ser muito bem vista pra
essa o Grêmio vai, abriu uma maternidade, né? Não sei se tu viu.
Sim, ele falou, né?
Quer trazer o Nenê.
É? O Nenê a gente embalou esse final de semana também,
cara. A maternidade são vocês ali que
são. Não.
Foi de ônibus pra Arena e voltou de quatro, rapaz.
Vocês acham uma boa contratação, Nenê? Porque tu sabe que tá com conversinha,
41,
Renato. Ah, não dá.
42.
Chega, não.
Pô, o Grêmio serve, né, cara? Acabou de vir da Série B, cara.
O Edenilson
bateu pênalti escanteio, cara.
Mas é que assim, o Grêmio que tá vindo da Série B, um time fraco... Um time que tá se reconstruindo.
Então traz o D'Alessandro de volta, velho.
Cara, o aspecto...
É a mesma coisa,
mano. O Inter já tá na Série A, vice-campeão.
Eu acho que
não interessa, velho. Não é isso
que estão
falando.
Estão
falando de competição, velho.
Mas ele não é um bom jogador,
isso que eu quero dizer. Não é isso,
já teve gente que falou.
Não,
mas ele tem que comemorar. Porque tem gente experiente que foi pro microfone e disse: o Internacional é o maior vice-campeão da década. Então vale, ele pode fazer.
Aliás, o Inter não é vice-campeão brasileiro ainda.
Não é?
Não, mas o Bagé, ele é a mãe de Ná, né?
E a culpa é do Renato.
Tudo é o Renato, né?
O
Renato voltou, tem pauta todo dia.
Quem viu ontem o jogo do Vasco, certamente viu que acho que um dos aspectos principais da subida do Vasco foi a atuação do goleiro deles ontem, cara.
Foi Deus,
porque
cara.
Porque ele tinha rateado
aquela
o jogo.
Cabeçada do Ayrton.
Isso que eu ia falar, cara. Aquela defesa da cabeçada do Ayrton, ela é uma das defesas mais difíceis.
Tem uma outra embaixo. Que ele faz.
Sim, mas direito. Aquela ali, a bola pica e tu vê que ele faz força com o braço pra tirar ela, sabe? Não é um simples movimento. Ele tava sendo massacrado pela torcida do Vasco depois da atuação contra o
São Paulo. Quem viu o jogo do Vasco ontem já botou o Vasco pra cair em 2023. Tipo assim, certo.
Sem dúvida. É forte.
Ou a não ser que
tem dinheiro pra caralho,
não,
já
era. E o Nenê ia ter que cumprir algo que ele prometeu quando caiu lá chorando. Ele disse: só sai do Vasco
no ano passado.
Aliás, aqui, ó, quem cai pra Série B, tá? Juventude e Avaí já
foram. Quem tá com um pé na cova? O Ceará, que tá com 34, o Atlético Goianiense também. O Cuiabá ontem empatou com o Palmeiras, tá com 38. É. Já tem uma escapadinha, vai demorar duas rodadas pra sair.
Tem que ver contra quem ele vai jogar, né?
E o faltam Curitiba, duas.
Curitiba se escapou.
Curitiba ontem. Foi pra 41, acho que escapou.
Já escapou.
Então são esses aqui. Então, considerando que subiram Cruzeiro, Grêmio.
Tem três para duas
Bahia vagas, né? E Vasco. Cara, nós vamos ter um campeonato brasileiro ano que vem.
Não tá caindo potência, né?
É isso que eu ia dizer aqui, ó. Nós vamos ter um campeonato brasileiro ano que vem, cara, talvez pelo menos na grife. Dos principais, dos últimos,
disputado. Que sempre isso tem. Isso é uma frase pro lado da Niva, né? Um carro que fez sucesso nos anos 90, né? Não tá caindo potência, né?
Luiz Cito Soares, fui lá, botei Soares, né? Botei notícias. E aí o seguinte, ele foi campeão agora Uruguai, agora recente,
com né? Com o Nacional.
Com o Nacional, né? E ele vai pro futebol americano. MLS. Cara,
vai pegar mais uma graninha. E outra coisa, você falou do Johnny entre ir Europa e Estados
aqui,
Unidos.
Se eu fosse o Johnny,
Ajax também, futebol
eu iria
italiano.
Pros Estados Unidos.
Mas por quê?
Claro, ele é americano, mano. Ele tem que ficar nos olhos dos caras lá.
Sim, mas velho. aí tu sabe que é
bem
menos
como é que foi definido?
Europa, ah, é? Tu viu?
Viu como é que foi definido?
A MLS?
O Galaxy ganhou, né? Uhum. O Los Angeles. O Bale fez um gol na prorrogação. Douglas no último
Costa. Ainda é o time do Beckham?
Douglas Costa campeão?
Ele entrou. No último minuto. É no mesmo time do Bale? É. Então não foi o Galaxy campeão, foi um time de Los Angeles.
Não, né? Foi o Los Angeles FC.
É.
Ah, tá.
E aí o seguinte, ele faz o gol no último minuto da prorrogação de cabeça, vai pros pênaltis, e aí, durante a prorrogação, o goleiro se machuca. E entra o goleiro que não jogou na temporada. O cara pega dois pênaltis e é campeão.
Que baita jogo.
Vocês lembram como é que eram as cobranças de pênaltis no futebol dos Estados
tem
Unidos
outro nome
dos anos
lá,
90?
Né? E aliás, tipo a câmera da MLS, videogame.
É.
Todo tempo atrás. Aquela que fica em cima, sabe?
Sim.
Videogame.
Tá brincando?
Todo tempo ali. Eles não mostram o pênalti de lado. Eles mostram na como se fosse o jogador.
Rateando na última bater. Copa já tava assim, assim, esse enquadramento de
na
câmera.
Na Eurocopa eles tinham um jogo de câmera. Eles iam pra lá e pra cá. Na MLS eu vi o pênalti, foi só assim. Mais nada.
Mas é ruim assistir um jogo inteiro.
Esse final de semana eu não transei, né?
É, não é. É, dá pra ver.
Não consegue assistir o jogo inteiro, assim.
Eu tava falando desses pênaltis que tinham, né? Não terminava jogo empatado, né? Na Liga Americana, nos anos 90.
É Free Kicks, acho que chamava.
Não, era um outro nome. É um nome parecido com esse, mas não é esse o nome.
Pegava a bola e entrou na área.
Cara, e os uniformes, meu Deus, que filme de terror aquilo, cara. Parecia um filme da Esventura.
Mas eles tentaram, né? Eles tentaram fazer uns negócios diferentes, eu acho massa.
E tudo disputado no campo do futebol deles lá, né?
Teve um campeonato gaúcho lá dos anos... Final dos anos 80.
Com as jardas, né? Até
só 46 anos.
Se
alguém lembrar o nome, manda.
Não terminava nenhum jogo que terminasse empatado, ficava sem vencedor.
Nunca aí vi um jogo empatado, pessoal.
É igual o Brasil. Só que na época isso era antes dos três pontos.
Do Brasil?
20 anos de carreira.
As duas Copas União. As duas Copas União. 8-7, 8-8. Empate. Vitória, três pontos.
Ó, o Jonathan tá lembrando. Shootout.
Shootout. Falamos aqui. É o shootout do futebol 7.
Vitória, 3 pontos, empate, 1 ponto pra cada um.
Churato?
Quem ganhava nos pênaltis ganhava...
Era o desenho que dava lá.
Tu pontuava.
Era 1 ponto a mais.
Um McDonald's.
É, eu acho que quem perdia nos pênaltis ficava com nenhum ponto.
Sério?
Acho que
sim, tu tinha chance de pontuar ganhando nos pênaltis.
Que doideira.
Vai fazer um
sabe por que era, né? Porque o Brasil perdia muito nos pênaltis. Em 86, perdendo os pênaltis. Aí mudaram a regra pra gente bater pênalti.
A Copa União, eu lembro, talvez o Bagé e o Lelê vão ter essa lembrança, o Potter também, assim, os guris não, porque são sub-40 aí. Cara, durante aquela competição, o patrocinador, obviamente, era o Açúcar União. E aí tu ia no supermercado e tu comprava uns bonequinhos que eram em formatos de saquinho de açúcar e tu comprava um campo de futebol que era de papelão. Sim, pode crer. Tipo, tu comprava 3 quilos daquele açúcar, tu ganhava um campo de futebol que era de papelão e os jogadores eram uns negocinhos assim,
achava
ó.
Achava aquilo incrível.
Cara, era demais, velho. Era antes do Pinogol, acho.
Se eu não estou enganado,
antes do
Pinochet. Se eu não tô enganado, foi na Copa União que pela primeira vez a Coca-Cola trocou as cores no Brasil, né?
Por causa da Grêmio.
Do Grêmio, né?
O Grêmio jogou.
O Grêmio não aceitou jogar com vermelho e branco.
Babas,
ou jogou União, uma né? rodada só? Cara, não sei.
Todo tempo.
Foi todo tempo.
Mas nunca.
O futebol turco.
Inclusive no Olímpico.
O futebol turco.
Isso, lá.
Que saudade dessa época.
O McDonald's que tem lá em Beşiktaş. Ele não é nas cores tradicionais, amarelo e vermelho, porque lembra o Galatasaray. Então é o único McDonald's do mundo que é preciso.
Muito certo, bom, cara. Ô, meu, eu não sei se vocês lembram também.
Do Inter é
vermelho, 2002, pô. Aparecia a patrocinadora master da Copa, era Coca-Cola, assim, né? Uma das marcas. Hoje estamos falando um monte de marca aqui, licença poética aí. E aí o seguinte, fizeram um comercial Guaraná Antártica, que era... no Guaraná Antártica.
Abraço pra galera da Fruc.
Não, mas não estão aqui com a gente, né? Beijo pra Fruc.
Mas eles são top, essa roupa
eu também. E a Fruc vai estar junto com a gente lá na cobertura da Copa. E aí é o seguinte, cara, a propaganda eram todas as camisetas de seleção com o logo da Coca-Cola, e aí a do Brasil, aí parava o Ronaldo, assim, com os dentão. E o Guaraná Antártica daí, era a única que tinha diferente.
Cara, eu vi uma reportagem da Placar
na
antiga,
TV, isso.
Que todos os times do Brasil queriam o Falcão, né? Porque os craques brasileiros não iam pra fora, ficavam aqui. Porque lá tinha um limite de 3 estrangeiros e não tinha essa grana toda. Então imagina, o Neymar jogando aqui, o Rafinha aqui. Distribui esses caras do futebol brasileiro. Nossa. Esse era o futebol brasileiro. É por isso que era melhor. Ah, mas antigamente tu dizia essa coisa de velho. Não, é que era melhor mesmo.
Os caras não saíam.
Os craques estavam aqui ainda jogando, acabava a carreira aqui. Dito isso, tem uma reportagem do Falcão, todo mundo dá placar que é um Falcão, que o Falcão bota todas as camisas do Brasil, inclusive do Grêmio. Pá. Uma matéria com ele com uma camisa do Grêmio.
A vez que eu fiquei mais puto com a Placar foi uma vez que o Sérgio Xavier, que é nosso bruxo, ouvinte...
Sérgio aí, Vasco de Souza?
É nosso. Não,
Sérgio Xavier.
É nosso, ele, o Grêmio é contratou nosso, uma sequência... É nosso, eu é sei. Nosso, o Grêmio contratou uma sequência de jogadores do São Paulo e aí ele mudou a cor do Grêmio, tirou o azul e botou um vermelho na capa ali. Que ele queria fazer um trocadilho de que o Grêmio uma era o novo São ideia. Paulo. Era boa ideia. Só...
É. Deu uma ruim, né?
O Sérgio Xavier Filho foi, durante muito tempo, o editor da Playboy.
Não, Playboy, da Running,
gênio,
de várias.
Gênio.
Ele era...
Que, aliás, eu descobri anos depois que também tinha mulher pelada, que eu só pegava pra entrevista.
Não, mas as 20 perguntas eram boas. Tem uma, aliás, uma das melhores
entrevistas. Eu mandei 2 e-mails pra editora Abril. Perguntando pra eles se eles não querem fazer um podcast que eu organizaria das entrevistas da Veja, das páginas amarelas, e da entrevista da Playboy.
Das 20 perguntas. Da Playboy. Eram as 20 perguntas de Playboy.
Mas aí imagina o bruto. Nenhum me respondeu.
Cara, a melhor. Não,
dinheiro.
Não sei se é a melhor, mas uma das melhores entrevistas do Ronaldo Fenômeno é pras 20 páginas, é pras 20 perguntas da Playboy. Nas páginas do meio. Cara, é uma entrevista e tanto, velho.
Eu faria uma sessão chamada 10 dedos. Da Playboy. Acho que teria mais do que essas 20 perguntas.
Pô, tinha o clique.
5 contra 11.
Ô, Potter, e tinha o clique atrás, na contracapa, tinha o clique.
É, tem uma foto minha da minha guria no Instagram. E um cara comentou na.
Você era na Playboy.
Na rede social.
Do nada o Potter.
Na rede social dela. Então eu e ela junto abraçados, né? E aí o Marcelo Timblin comentou: mais um CPF à vista.
Que barbaridade.
Que absurdo, cara.
Ai, 30 segundos pro
meio-dia. Posso dar um salvezinho rapidinho?
Vai, velho.
Galera
eu só vou te dizer uma coisa, tá? E vai ser na frente de todo mundo aqui. Toda vez que tu chegar depois, não vai ter salvezinho. Hoje é o último.
Que isso?
Hoje é o último.
Que isso? Não, então toca.
Não, toca. Aceita.
Não. Tô brincando, preciso divulgar. Foda-se. Taquara! Dia 12 de novembro,
eu gosto de gente que não é orgulhosa, cara.
Tu acreditou, né? 12 de novembro, Unipax, tá certo, galera de Taquara? Esse final de semana, tô esperando vocês, os ingressos é no Simpla.
Meu, e quem sou eu pra te chamar a atenção de alguma coisa?
Não, cara, mas eu fui porque eu queria que tu acreditasse que
eu ia ficar bravo. A próxima vez eu não deixo nem ligar teu microfone.
Que isso aí, tia?
Eu vou ficar bravo. Mas aí teus neurônios ligaram, os poucos sobraram.
Vamos, Brasil! Um programa que vaza tudo que é bom na Atlântida. De segunda a sexta, 3 da tarde, na Rádio das Nossas Vidas.